e acesso à informação em exercício, Marcelo Vidal, sobre a nova ferramenta e os direitos do cidadão à transparência de dados públicos. Acompanhe.
Olá, secretário, bem-vindo à Voz do Brasil. Antes da gente falar diretamente sobre as novidades do Informa BR, eu queria começar explicando para os nossos ouvintes sobre a lei de acesso à informação, que é o que está na base dessa mudança que a gente vai tratar hoje aqui nessa entrevista. O que prevê essa lei? Como que o serviço público atende essa demanda atualmente?
Olá, Mariana, olá, Luciano. É um prazer para a gente estar aqui. Bom, a lei de acesso à informação, ela vem, na verdade, regulamentar um direito fundamental do cidadão que está previsto lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que diz que todo e qualquer cidadão tem direito a ter acesso a informações públicas produzidas pelos órgãos da Administração Pública Federal. Então, ela traz uma inovação muito grande, que é o principal princípio dessa lei, que diz que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Além disso, o que a LAI traz para o cidadão? Ela traz já o direito de, sem que ele precise pedir informações, os órgãos têm a obrigação de publicar em suas páginas na internet algumas informações de interesse coletivo. Para além disso, ela traz também o direito do cidadão em fazer um pedido de acesso à informação. E em cima desse pedido de acesso à informação, que pode ser feito por qualquer cidadão, o órgão tem 20 dias para responder, prorrogado justificadamente com mais 10, e a partir daí o cidadão pode fazer esse pedido mesmo e principalmente sem que seja necessário ele justificar o que ele vai fazer com aquela informação. Então, essa é a nossa lei de acesso à informação, é essa lei que possibilita um controle social, que possibilita uma participação social mais qualificada e que é um dos principais pilares da nossa democracia.
A partir de agora, então, todos os pedidos de informações pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, serão concentrados na plataforma Informa BR, é isso? As pessoas deixarão de procurar diretamente os órgãos responsáveis por aquela informação?
É exatamente. A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma Informa BR, que é uma plataforma que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse para ver se elas já estão publicadas, e se não estiverem publicadas, ele pode aí sim fazer um pedido de acesso à informação dentro dos prazos regulamentares da LAI.
Agora, para isso, para fazer esse pedido ou consulta, a pessoa deve então usar a conta dela gov.br, né? O senhor pode explicar para a gente como é que funciona esse acesso?
Exatamente. Para acessar a plataforma e fazer um pedido, na verdade, para acessar a plataforma, ela é pública, mas para fazer um pedido de acesso à informação, o cidadão precisa se identificar, e ele se identifica por meio do seu login no gov.br. A plataforma, ela exige a conta no gov.br, que pode ser no nível bronze, que é o nível de entrada do gov.br, mas a gente recomenda fortemente que se utilize o nível prata ou ouro, porque muitas vezes o cidadão ele pede informações pessoais referentes a ele próprio, e aí somente com esse nível de acesso ele vai poder ter acesso a essas informações sem precisar ir até o órgão e comprovar que ele que está pedindo aquela informação é o proprietário daquela informação.
Agora, secretário, o governo possui outra plataforma, que é o Fala BR, focada exatamente no serviço de ouvidoria. O senhor pode explicar a diferença entre as duas?
Perfeito, exatamente. A administração também tem o sistema Fala BR. Até então, todos os pedidos de acesso à informação, como as manifestações de ouvidorias, eram feitas por meio desse sistema, mas a partir do dia 29 de junho passado, todos os pedidos de acesso à informação migram para essa nossa nova plataforma, o Informa BR. Continua sendo feito no Fala BR aquelas manifestações de ouvidoria, e aqui eu estou me referindo àqueles elogios, reclamações, denúncias, elas continuam sendo feitas na plataforma Fala BR. Agora, os pedidos de acesso à informação, eles passam a ser feitos pelo Informa BR, porque são públicos normalmente diferentes que fazem uso dessas duas plataformas. E é interessante também a gente ressaltar, Luciano, porque assim, se a lógica do serviço, desses dois serviços, e aqui é bem interessante a gente trazer isso para que o ouvinte possa entender, Nós estamos trabalhando com a ideia desses dois serviços trabalharem de forma muito integrada, muito harmônica, com plataformas, inclusive visualmente, muito parecidas. Agora, dentro da ideia e do contexto de que, pelo Fala BR, o cidadão fala, ele reclama, ele pede manifestação, ele denuncia. E pelo Informa BR, ele pede informação que o governo vai informar. Então, daí vem o nome Fala BR e o nome Informa BR.
Já são autoexplicativos, né? Secretário, a gente sabe que qualquer cidadão pode usar o Informa BR, mas é muito comum, mais comum é que a lei de acesso à informação seja utilizada por pesquisadores, por jornalistas, né? Se a pessoa quiser fazer um pedido no Informa BR, ela tem como checar se aquela dúvida, aquele pedido que ela está fazendo, já foi feito antes? Isso fica disponível publicamente? Quer dizer, se já foi alvo de uma consulta, existe uma base de dados pública? Como é que funciona isso?
Então, Mariana, exatamente essa é uma das grandes inovações que a gente traz com essa nova plataforma Informa BR. Porque nessa plataforma, o cidadão vai poder colocar numa ferramenta de busca se aquela informação que ele está precisando, se ela já está disponível proativamente. O que significa isso? A administração pública federal, ela tem algumas obrigações legais de, independente de um pedido de acesso à informação, de publicar algumas informações sobre a sua gestão. Além disso, hoje nós já respondemos, desde a vigência, da entrada em vigência da LAI há 14 anos atrás, nós já respondemos mais de 1.600.000 pedidos de acesso à informação. E toda essa base também, ela está disponível já na internet para que seja consultada. Então, hoje, no Informa BR, uma das grandes inovações é que a gente traz uma tecnologia de inteligência artificial para que o cidadão, antes de fazer o seu pedido de acesso à informação, ele consulte se aquela informação já está publicada. E ao colocar isso na busca, a plataforma vai retornar para ele dizendo: olha, essa sua informação que você está pedindo, ela já está publicada aqui nesse endereço, e aí facilmente ele vai ter acesso àquela informação.
E no caso de informações sigilosas, mesmo assim é possível fazer o pedido de informação pelo Informa BR? Quais são os critérios para o pedido ser atendido, secretário?
Sim, na verdade, toda e qualquer informação pública pode ser objeto de solicitação. A questão das informações sigilosas e classificadas, ela tem que ser avaliada no momento da resposta do pedido. Então, assim, não cabe ao cidadão saber se a informação é sigilosa ou não. Ele pede a informação. Cabe ao órgão respondente verificar se aquela informação é uma informação que precisa ser protegida ou que tem algum sigilo. Lembrando que a própria LAI já traz algumas hipóteses de sigilo, principalmente em relação àquelas informações pessoais que dizem respeito à honra, à intimidade de alguma pessoa, mas também a gente tem várias leis que impõem sigilo a algumas informações, como a lei do sigilo bancário, a do sigilo fiscal. Então, no momento da resposta, cabe ao órgão verificar se a informação que está sendo solicitada, ela tem algum tipo de restrição. Lembrando que isso é um dever do órgão também. Então, assim, agora, também é um dever de quem está respondendo, ao negar uma informação com base em um sigilo, que ele expressamente explicite qual é o motivo, e esse motivo necessariamente tem que estar ou na LAI ou em uma norma, uma lei específica. Então, da mesma forma que é um dever do Estado entregar a informação, é um dever do Estado proteger aquelas informações que precisam ser protegidas. Agora, precisa estar sempre muito bem fundamentado e explicitado para o cidadão que está requerendo aquela informação o motivo pelo qual ela não é pública, não pode ser fornecida.
E tem situações também que pode ser fornecida parcialmente, né? Atendido parcialmente o pedido, ou seja, parte das informações são sigilosas, mas as outras não, e aí o pedido pode ser atendido parcialmente.
Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, o fato de ter parte de uma informação que esteja protegida por uma regra de sigilo não significa que o todo não deva ser concedido. Então, precisa ser feita uma análise se é possível fazer o tarjamento de alguma parte da informação do documento que está sendo solicitado, e aí sim, se tem partes que podem ser tarjadas e partes que são públicas, é dever do Estado entregar essa informação com a preservação daquela parte que é sigilosa. com o devido tajamento.
Muito bem, nós conversamos com Marcelo Vidal, secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação e Exercício. Muito obrigado, secretário, por sua entrevista aqui, A Voz do Brasil.
Muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês.
A CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, alerta para tentativas de golpe registradas em diferentes regiões do país.
Pessoas estão se passando por representantes da CONAB e prometem doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação mediante cobrança antecipada de valores, como supostos custos de transporte.
O presidente da CONAB, Silvio Porto, informa que a companhia não cobra qualquer valor para a entrega de alimentos ou insumos e não solicita depósitos, transferências ou pagamentos para participação em seus programas.
Não há cobrança, isso chega de forma de doação. Então é muito importante que essas organizações fiquem atentas. Caso recebam esse tipo de demanda, tentem identificar quem está fazendo, em nome de quem, ou o número de telefone, enfim, de contato, de WhatsApp, e façam a denúncia por meio da nossa ouvidoria, busquem os nossos canais aqui pelo nosso site, pode ser também pelas nossas superintendências regionais, e também denunciem nas polícias. Levem isso, registrem boletins de ocorrência.
Caso receba esse tipo de abordagem, entre em contato com a CONAB pelo telefone 61-3403-4575 ou pelo e-mail ouvidoria@conab.gov.br.
Entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde já começaram a visitar domicílios em todo o país.
O levantamento reúne informações sobre as condições de saúde da população e nesta edição contará também com